Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, na sua segunda parte, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje, em destaque nas notícias, separatistas ucranianos apoiados pela Rússia começam a evacuar para a Rússia cidadãos das suas zonas. O presidente americano Joe Biden vai hoje manter conversações com dirigentes europeus e Vladimir Putin anuncia exercícios com mísseis nucleares. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com. As notícias de seguida com João Santa Rita.
Separatistas apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia anunciaram hoje que planeiam evacuar os cidadãos nas duas regiões por si controladas para a Rússia, uma decisão que, segundo analistas, pode ser usada como pretexto para a Rússia invadir a Ucrânia. Notícias acabadas de chegar dizem que essa evacuação já começou. Denis Pushilin, dirigente da autoproclamada República Popular de Donetsk, disse que a Rússia tinha concordado em albergar aqueles que deixarem a região, sendo os primeiros a serem evacuados mulheres, crianças e idosos. A outra autoproclamada República de Luhansk fez um anúncio semelhante. A maior parte dos habitantes dessas duas regiões falam a língua russa e já receberam a cidadania russa. Pelo segundo dia consecutivo, forças governamentais ucranianas e rebeldes separatistas apoiados pela Rússia disseram estar a registar-se um aumento de confrontos militares no leste do país, um aumento que Washington e outros aliados disseram poder ser parte de um pretexto para uma invasão russa. A Reuters citou uma fonte diplomática como tendo dito que as trocas de artilharia nos últimos dois dias têm sido as mais intensas ao longo da fronteira leste da Ucrânia desde um cessar-fogo em 2015. Essa fonte disse que só esta manhã foram registadas 600 explosões, sem mais do que na quinta-feira. O Kremlin descreveu a situação como potencialmente perigosa. O presidente Joe Biden deverá manter hoje conversações telefónicas com os líderes da Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, Itália, Polónia e Roménia e também com dirigentes da União Europeia e da NATO. Ontem, a Rússia entregou uma carta aos Estados Unidos acusando Washington de ignorar as suas exigências de segurança e ameaçando com medidas militares técnicas não especificadas. A Rússia disse que o presidente Vladimir Putin vai pessoalmente supervisionar exercícios envolvendo as suas forças de mísseis nucleares no sábado, mas disse que estes exercícios não devem ser causa para alarma. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin falou hoje pelo telefone com o seu homólogo russo, a quem apelou à descalonada da crise, disse um porta-voz do Pentágono. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, a venda de 250 tanques de guerra à Polónia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou a esperança que uma invasão russa não acontecerá. Falando na Conferência de Segurança a realizar-se em Munique, na Alemanha, Guterres disse que se uma invasão acontecer, será o que descreveu de uma catástrofe e apelou aos dirigentes de todas as partes para diminuírem a sua retórica. Declarações públicas, disse o secretário-geral da ONU, devem ter como objetivo reduzir as tensões e não aumentá-las. Uma fonte oficial da União Europeia disse hoje ser possível que um acordo nuclear com o Irão e os Estados Unidos seja acordado nas próximas duas semanas. Essa fonte, citada pela agência Reuters, disse estar-se na fase final das negociações em Viena e que há agora um texto a ser discutido muito próximo do que será o texto final. Negociações entre os Estados Unidos e o Irão para o reatar do acordo nuclear de 2015 estão a ser mediadas pela França, a Alemanha, a União Europeia, que fazem parte do acordo inicial abandonado pelos Estados Unidos durante a presidência de Donald Trump. O Irão começou desde então a violar os termos do acordo.
Em Maputo continuou o julgamento do caso de dívidas ocultas. Hoje, com críticas para dentro e fora do país, o ex-presidente Armando Guebuza terminou a sua audição sobre o caso. O antigo estadista, tal como reporta o William Mopote, diz que o Ocidente aplicou sanções sem ter procurado perceber o que realmente aconteceu, muito menos ouvir os envolvidos no processo. William Mopote.
No segundo dia reservado à sua audição como declarante, Armando Guebuza voltou a abrir a sua caixa de Pandora sobre o projeto que virou calote. Reiterou a sua convicção sobre a utilidade e viabilidade e perante as consequências que resultaram do fracasso, deixou desabafos com ataques para dentro e fora de portas.
Não houve, que eu saiba, entre os países que aplicaram sanções, esforço de compreender o que aconteceu. E, naturalmente, nós outros, que estávamos a trabalhar neste processo, não fomos perguntados, não fomos questionados. Nem por esses países ocidentais e nem pelo nosso governo. Só agora, 7 anos depois, em tribunal, é que somos perguntados.
Durante cerca de 3 horas de audição, voltou a mostrar hostilidades com Filipinhos, chegando a considerar de estranhas as declarações prestadas na instrução preparatória.
Ele era chefe do comando operativo e diz que não sabe nada do que se passou. Não. É estranho. O projeto é uma coisa que era necessária.
E perante as declarações do antigo estadista, a Ordem dos Advogados voltou a pedir que Filipinho seja ouvido. Flávio Benete é antigo bastonário da Ordem e foi o porta-voz do pedido.
Estamos com novos dados de que resulta, na nossa opinião, a necessidade de audição na qualidade de declarante de Sua Excelência Filipe Jacinto Inhúcio.
Mas o juiz, pela terceira vez, voltou a dizer não.
E sobre esta questão, não há mais ligeira controvérsia.
Dentro de 2 semanas, o julgamento vai a alegações finais e advogados de alguns constituintes já fazem a sua leitura sobre o caso. Abdul Ghani é um deles.
Depois das declarações de ontem, onde explicou a razão, como foi criada as empresas, em que contexto, quando ele disse que o SIMP, no seu conceito, previa a criação dessas empresas, o momento de execução foi um momento posterior. Significa que, de facto, aquilo que diz a acusação, em que vinha aqui arvorar-se, dizendo que a criação das empresas Mami Matu tinha sido do CIS, nomeadamente do Gregório Leão, caiu por terra.
De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Moçambique conta desde o ano passado com o apoio do Ruanda na luta contra um grupo terrorista que opera na província de Cabo Delgado, mais a norte. Agora, alguns analistas dizem ser pacífico que a União Europeia queira ter maior cooperação com o Ruanda nas áreas de segurança e defesa por reconhecer o esforço deste país em estabilizar o norte de Moçambique, mas também defendem que Maputo seja mais transparente nesse processo e que Kigali respeite os direitos humanos. Ramos.
A União Europeia, segundo uma fonte oficial citada pela Lusa, reconhece os esforços consideráveis do Ruanda para ajudar a estabilizar a situação de segurança em Moçambique e na República Centro-Africana e procura um intercâmbio operacional e de informação eficaz com as forças armadas ruandesas destacadas no país. O analista Fernando Lima diz que, relativamente a Moçambique, isso é verdade.
Há um progresso nas operações em Cabo Delgado e esse progresso só foi possível graças a uma contribuição vital de forças de ruandesas. De qualquer forma, é incontornável a preocupação quer da comunidade refugiada ao abrigo das convenções das Nações Unidas em Moçambique, quer da própria sociedade moçambicana, quer saber se as pessoas que desapareceram ou foram assassinadas são alvo de um esquadrão da morte ruandês ou há quaisquer outros motivos que expliquem esse desaparecimento.
O analista Boris Namir diz que Moçambique pode pedir apoio à luta contra o terrorismo, mas isso deve ser feito com toda a transparência.
Então, uma questão de transparência nesse processo de envio das forças da Ruanda. No caso da SADC, nós sabemos quem vai pagar, são os Estados-membros. Foi aprovado o orçamento. No caso de Ruanda, quem vai pagar? Então, todos esses fundos pendentes fazem com que o processo não seja transparente. Esse é que é o grande problema. Moçambique pode trazer forças de onde quer que seja. Como já trouxe, tem que ter um processo transparente que os moçambicanos têm conhecimento.
E a outra questão importante que, na opinião de António Timba, deve ser explicada aos moçambicanos é quando é que os ruandeses vão sair de Moçambique.
Na verdade, já não sabemos quando é que esta tropa vai sair. Primeiro eram os 3 meses, mas está claro que ainda não há nada ali para eles abandonar o país. Recuperamos algumas zonas, sim, mas onde estão esses insurgentes que estavam aqui? Ninguém sabe. Estão em algum lado. Então, não há razão daquela tropa sair agora. Na verdade, deve-se defender os moçambicanos, principalmente a população de Cabo Delgado.
Por certo, o analista Moisés Mabunda afirma que mesmo que os ruandeses saiam, poderá permanecer em Moçambique uma força residual para proteger o projeto da Total e a Funge, porque o exército moçambicano está fragilizado.
Infelizmente, nós como moçambicanos todos nos custar ouvir isso, mas o exército ruandês está mais preparado tecnicamente do que o nosso. Quer dizer, o nosso exército precisa de muita preparação, precisa de muita formação. Temos também de equipamento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas classificou de vergonhoso que nenhum quartel tenha saído em defesa do Presidente da República no dia 1 de fevereiro e que 17 dias depois ninguém tenha sido detido. O general Biang Netan disse que determinou numa visita ao quartel comando em Bissau a busca dos autores dos incidentes do dia 1. Entretanto, vários moradores têm denunciado buscas nas suas casas nas últimas 2 semanas.
Meu objetivo para dar diretiva do comando, diretiva do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, a partir da OSS, todo comandante de zona militar, todo comandante de batalhão, tem uma missão fundamental para cumprir diretiva do chefe de Estado-Maior. Busca e apreensão.
Meu objetivo é dar diretivas do comando do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas a partir de hoje. Todos os comandantes das zonas militares, todos os comandantes de batalhões têm missão fundamental, busca e apreensão. Afirmou em crioulo o general Biagé Nantand, criticou o facto de pessoas que juraram a bandeira da Guiné-Bissau pegarem armas para atirar contra o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e membros do Governo. Mas ninguém fez nada. O chefe de Estado-Maior-General classificou de vergonha que os seus homens não tenham feito nada, não tenham perseguido os autores da alegada tentativa do golpe de Estado.
17 dias em fuga, senhores. Hein? Não há sentido de vergonha.
17 dias em fuga, senhores. Não sentem vergonha? Eu me sinto mal. Acrescentou o chefe do Exército, quem pediu que os autores da alegada tentativa de golpe sejam levados à justiça. No entanto, como a Voz da América noticiou na semana passada, muitas casas de Bissau estão a ser revistadas por contingentes formados por até 20 homens armados. A advogada Maimuna Silá teve a casa revisitada sem qualquer mandato judicial.
Homens fortemente armados, fardados, quiseram entrar em minha residência com armas, metralhadoras. Eu pedi que não o fizessem justamente por estar com crianças a quem eu não queria traumatizar. Felizmente anuíram. Entraram 3 homens na minha residência e reviraram tudo à procura de armas e de pessoas.
Outro morador, que não quis identificar por razões de segurança, também recebeu a visita de homens armados de madrugada.
Mandaram para nós abrirmos a mala, o garrafato, e eles não viram nada. A minha mãe, ela disse, então nós nem sequer temos aqui capana para fazer mais nada.
Eles se identificaram? Disseram que tinha algum mandado judicial?
Não sei, disseram que ordem superior.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos diz ter conhecimento da investida desses homens armados a várias residências, facto que, para o seu vice-presidente, é totalmente ilegal. Na sua comunicação aos comandantes militares em Bissau, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas voltou a defender o compromisso do Exército com a Constituição e disse que o povo da Guiné-Bissau não merece tanto sofrimento.
De Washington, D.C., esta é a Voz da América em português. Luanda e Vinduk aprofundam a cooperação no combate ao crime organizado. Este é um dos pontos de destaque na revista de imprensa com Norberto Sateco em Uambo, Angola.
O grande destaque do Expansão elege como principal músculo informativo. Inflação homóloga mais alta nos últimos 55 meses. Preços continuam a aumentar. 7 empresas financeiras que movimentam milhões de dólares continuam a operar sem a licença do Banco Nacional de Angola. Apenas 3% dos jovens com idade ativa têm emprego em Angola. O valor econômico estampa na manchete, mais de 70% dos angolanos acredita na alternância política por via democrática, matéria baseada num estudo da Angobarómetro. Hoje não somos capazes de distinguir a carne de gato e a carne de frango porque ninguém faz esse controle. Alerta o especialista em logística, Vander Paquete, lê-se na primeira página do semanário. No Jornal de Angola, o grande destaque vai para o PR, que incentiva na aposta na transformação de carnes, cabinda com boas perspectivas na produção de citrinos e também de cacau. Namíbia e Angola reforçam relações no domínio do combate ao crime organizado. Economia e Finança destaca ao crédito à economia real, que totaliza mais de 700 mil milhões de kwanzas. Petróleo já está a ser vendido a 100 dólares. O Novo Jornal escreve sobre o cortejo fúnebre de Sesimango e Salupeto Pena, que segue hoje. Empresa contratada para gerir a logística das eleições, neste caso a Indra, refuta as acusações de suspeita. Uambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Walter Zandamela, artista plástico moçambicano e designer gráfico, representado na Expo Dubai 2020 com a obra Manink Hope, muita esperança para a seleção da Swatch.
Tudo isso é muito profundo para mim, porque quase que há 40 anos, desde que eu nasci, não me lembro de termos passado um ano inteiro em Moçambique sem nenhum problema. Talvez até tenha sido isso que tenha me feito participar no concurso. Há sempre uma esperança que, quem sabe, um dia este país brotará uma alegria quase interminável. Eu, em particular, tenho uma esperança que o país seja um país feliz, na plenitude. Não com esses intervalos, hora de cheias, hora de guerra. E quis transmitir que é um país também de pessoas que, mesmo dentro dessas vicissitudes todas, as pessoas, Mayra, digo-te que a pessoa, mesmo em momentos de dor, sempre vai te transmitir um sorriso.
Acompanhe na terceira parte da nossa emissão vespertina a conversa entre o artista Walter Zandamela e Mayra Lassalete na página Artes, aqui da Voz da América. Estamos em Washington, D.C. e esta é a nossa emissão vespertina. A Guarda Costeira dos Estados Unidos diz que uma das suas embarcações, a James, descarregou drogas estimadas em 1,6 bilhão de dólares, apreendida durante uma patrulha de 90 dias no Mar do Caribe e no leste do Oceano Pacífico. O volume inclui suruma e cocaína e é a maior quantidade até agora apanhada em patrulhas. As drogas foram descarregadas em Port Everglades, em Fort Lauderdale, na Flórida, na quinta-feira. A Guarda Costeira diz que várias agências do governo dos Estados Unidos cooperaram no esforço para prender a droga e travar o tráfico internacional por cartéis no Pacífico Oriental e nas Caraíbas. Essas agências incluem os Departamentos de Defesa, Justiça e Segurança Interna dos Estados Unidos. A agência de notícias Associated Press reporta que o chefe do Escritório de Política Nacional de Controlo de Drogas na Casa Branca, Raul Gupta, que recebeu o navio quando chegou ao porto, disse que o governo de Joe Biden procura aumentar o orçamento para reduzir a circulação de drogas, incluindo as sintéticas, bem como aumentar as instalações de tratamento de dependência de drogas no país. Os líderes ocidentais e a Rússia mantiveram uma guerra de palavras na sexta-feira em relação à situação na Ucrânia e quando o Kremlin ameaça retaliar militarmente, a menos que a NATO concorde em retirar o pequeno nível de forças que estacionou nos países anteriormente comunistas da Europa Oriental, agora membros da Aliança Ocidental. Um líder dos separatistas, apoiados pela Rússia em Donbas, pediu na sexta-feira que os civis evacuem de Donetsk para a Rússia. Muitas das trocas mais intensas se concentraram no bombardeamento na quinta-feira no leste da Ucrânia, que danificou um jardim de infância e feriu 5 civis na pequena cidade de Stanitsa Luhanska, um território controlado pelo governo ucraniano em Donbas. Separatistas na região de Luhansk tentaram culpar o governo ucraniano pelo bombardeamento, acrescentando que as forças rebeldes responderam ao fogo, de acordo com a agência de notícias Associated Press. No entanto, a Ucrânia contestou a ligação, dizendo que os separatistas apoiados pela Rússia bombardearam as suas forças, mas não contra-atacaram. O comando militar ucraniano disse que o bombardeamento feriu 2 professores e cortou a energia para metade da cidade, segundo a imprensa. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse durante uma visita à Polónia na sexta-feira que uma invasão da Ucrânia poderia fazer com que dezenas de milhares de refugiados de guerra fugissem para a Polónia, tentando salvar a si mesmo e as suas famílias do flagelo da guerra. A partir de Kiev, o jornalista brasileiro Ian Boechat diz que a tensão tende a subir.
Há um sentimento de que uma solução diplomática talvez não seja viável nesse momento. Pelo menos conversando com as pessoas hoje aqui em Kiev, eu e a repórter da Voa, Heather Murdoch, a gente ouviu bastante gente falando sobre isso, que eles acham que, os ucranianos acham que dificilmente essa questão vai se solucionar sem um confronto armado. Ninguém espera um confronto aqui em Kiev, mas acreditam que talvez haja algum tipo de movimentação militar no leste do país.
E a Rússia também, ao que tudo indica, quer fazer mais exercícios.
A Rússia vai amanhã fazer grandes exercícios militares que não ocorrem desde 2019. São exercícios com armamento balístico de médio e longo alcance, que envolvem, inclusive, armamento capaz de transportar ogivas nucleares. Os Estados Unidos reclamaram bastante, disseram que essa é uma provocação e lembraram que esse tipo de exercício, que de fato acontece com alguma regularidade, só acontecia na primavera, e que eles foram antecipados para agora, para esse mês, para poder mostrar força e mostrar que a Rússia está disposta a mostrar que tem capacidade de enfrentar qualquer inimigo. Esses exercícios vão ocorrer no Mar Negro, perto da Crimeia, perto dessas repúblicas separatistas e também no norte do país. Ou seja, é uma movimentação militar bastante importante que vai ocorrer amanhã, aqui pertinho, aqui perto da fronteira com a Ucrânia.
Esses exercícios não representam como tal risco para matarem pessoas, mas os anteriores poderão ter provocado a morte ou não de pessoas?
Olha, os exercícios provavelmente não devem causar nenhum tipo de vítima. São exercícios militares para testar a capacidade do pessoal militar e técnico no disparo dessas armas de longo alcance, essas armas imensas, né? Mas o que a gente tem visto é que na região de fronteira, que entre as repúblicas separatistas e a Ucrânia, tem tido muitas vítimas, são constantes. Ontem 6 pessoas ficaram feridas, por sorte nenhuma criança se feriu nesse ataque, mas a perspectiva de violência nessa região tem sido crescente, viu?
E os ucranianos, só para terminar, fogem ou continuam a aguardar por uma solução qualquer?
Olha, não iniciou ainda nenhum tipo de movimentação de refugiados, mas a Polônia e os países em volta dizem que estão preparados para receber até 3 milhões de ucranianos. Nesse momento, apenas as pessoas que vivem na linha de contato onde aconteceu esse ataque ontem foram retiradas pelo exército ucraniano, foram levadas para abrigos. Mas essa é uma região que tem muitos refugiados já, cerca de 1,5 milhão de pessoas já estão anos da brigada por conta dos combates que acontecem lá desde 2014.
Uma geração a viver num conflito.
Sim, e é muito violento, viu? Eu já estive lá pelo menos duas vezes, muitos ataques com artilharia, é algo muito imprevisível e eles acontecem a qualquer momento. Eu me lembro que em 2018 eu estava nessa região, no lado dos separatistas, e acompanhei alguns ataques de artilharia. Depois fui para o lado ucraniano, acompanhei também. Enfim, é uma região bastante tensa que está em conflito mesmo há 8 anos.
Era o jornalista brasileiro Ian Bochat, em Kiev, na Ucrânia. Washington DC, o desporto de seguida com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, Liga dos Campeões, que entra hoje na segunda jornada da fase de grupos. Fase de grupos onde estão duas equipas angolanas que só jogam amanhã. Ambos estão no grupo D e amanhã Petro de Luanda, que na primeira jornada foi ao Egito empatar com o Zamalek a 2 golos, defronta outro grande do futebol africano, também do norte da África. Mas desta vez o embate é em Luanda e trata-se do Wydad Casablanca. O Wydad, que na primeira jornada deu 3-0 ao Sagrada Esperança, é, portanto, talvez uma possibilidade do Petro vingar os seus compatriotas do Sagrada Esperança. Vamos a ver. Sagrada Esperança, esse tem que ter a esperança de amanhã vencer o Zamalek, porque caso contrário, começa a tornar-se tudo muito difícil. Hoje, o atual campeão africano Al Ahly do Egito está nos arredores da capital do Sudão, Khartoum, está em Omdurman, para defrontar o Al Hilal, que na primeira jornada empatou com o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul. O campeão, o Al Ahly, não jogou nessa primeira jornada, estava a descansar do Campeonato do Mundo de Clubes, tem, portanto, um jogo em atraso. Na Europa, ontem, duas equipas portuguesas estiveram em ação na Liga Europa. Braga perdeu no campo do Xerife, na Moldávia, por 2-0. O treinador do Braga é Carlos Carvalhal, diz que ainda pode passar.
Eu acho que merecemos muito mais para aquilo que levamos daqui. Relativamente ao futuro, nós não damos isto por perdido.
Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga. Pode não dar a eliminatória por perdida, mas na segunda mão vai ter que marcar 3 golos sem resposta se quiser passar à fase seguinte. O Porto, esse, bateu em casa o Lazio de Itália por 2-1. A assinalar aqui que este ano golo fora já não conta nada, pelo que o Lazio, para passar, vai ter que ganhar por 2-0. Na jornada de ontem, a salientar a grande surpresa foi a vitória do Rangers da Escócia no campo do poderoso Borussia Dortmund, 4-2. Rangers vencia por 2-0 ao intervalo. Depois, no espaço de 5 minutos, no início da segunda parte, 3 golos, 2 para o Rangers, 1 para o Borussia, que a perder por 4-1 viria a marcar mais um a 8 minutos do fim, pelo português Rafael Guerreiro. É, não vai bem para o Borussia. Em Barcelona, empate da equipa da casa com o Napoli de Itália, num jogo marcado pelo domínio total, absoluto, do Barcelona e pelo festival de falhanço de golos do jovem Ferran Torres pelo Barcelona. Foi ele quem marcou o penalti que deu o empate ao Barcelona, mas falhou 3 ou 4 ocasiões de golo claras. No final, o jovem estava em lágrimas. Acontece. Basquetebol americano NBA. Ontem, o Houston Rockets, onde está o angolano Bruno Fernando, apanhou que basada na Califórnia. Uma sova grande do Los Angeles Clippers, 142-111. Bruno Fernando ontem jogou mais do que o habitual. Jogou 9 minutos e marcou 10 pontos. Os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, perderam em casa com o Filadélfia, 123-120. Filadélfia está em terceiro lugar na Conferência Leste, Milwaukee Bucks em quinto. Essa conferência, a Conferência Leste, é comandada pelo Miami Heat, que ontem bateu dificilmente o Charlotte, 111-107. Na Conferência Leste está lá a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, que ontem foi a Nova York e ganhou, é verdade, surpresa, bateu o Brooklyn Nets e bateu à vontade, 117-103. Brooklyn Nets, que começou a época tão bem, está mal, está agora em 8º lugar, mas mais atrás continua o Washington, está em 11º. Este fim de semana terminam os Jogos Olímpicos de Inverno a decorrer na China. Até esta manhã, a Noruega comandava a contagem das medalhas à vontade. 34 medalhas, sendo 15 de ouro, 8 de prata, 11 de bronze. A Alemanha estava em segundo lugar com 22 medalhas, 10 de ouro, 7 de prata, 5 de ouro, perseguida muito de perto pelos Estados Unidos com 21 medalhas, 8 de ouro, 8 de prata, 5 de bronze.
E assim marcamos o ponto final. Notícias de destaque: separatistas ucranianos apoiados pela Rússia começam a evacuar para a Rússia cidadãos das suas zonas. E o presidente Joe Biden vai hoje manter conversações com dirigentes europeus. A produção foi de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Emanuel Miguel. Votos de um bom fim de semana. A terceira parte com o Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua missão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com, e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão: separatistas ucranianos, apoiados por Moscovo, começam a evacuar para a Rússia cidadãos das suas zonas de residência. Presidente Joe Biden mantém hoje conversações com dirigentes europeus sobre a crise na Ucrânia. Governo do Níger diz que podem permanecer no seu território as tropas francesas que saírem do Mali. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. Mais à frente, vamos falar com Walter Sandamela, um artista moçambicano escolhido por uma das marcas mais famosas de relógio do mundo para a Expo Dubai 2020, que decorre neste momento. Mas primeiro, vamos começar em Moçambique. Alguns analistas dizem ser pacífico que a União Europeia queira ter maior cooperação com Ruanda nas áreas de segurança e defesa, por reconhecer os esforços do país em estabilizar o norte, mas defendem que Maputo seja mais transparente nesse processo e que Kigali respeite os direitos humanos. Esta reação surge depois de uma fonte da União Europeia ter reconhecido os esforços consideráveis do Ruanda para ajudar a estabilizar a situação de segurança em Moçambique e na República Centro-Africana. Ramos Miguel tem a reportagem.
O analista Fernando Lima diz que relativamente a Moçambique isso é verdade.
Há um progresso lá
nas operações em Cabo Delgado e esse progresso só foi possível graças a uma contribuição vital de forças de ruandesas. De qualquer forma, é incontornável a preocupação quer da comunidade refugiada ao abrigo das convenções das Nações Unidas em Moçambique, quer da própria sociedade moçambicana, quer saber se as pessoas que desapareceram ou foram assassinadas são alvo de um esquadrão da morte ruandês ou há quaisquer outros motivos que expliquem esse desaparecimento.
O analista Boris Namir diz que Moçambique pode pedir apoio à luta contra o terrorismo, mas isso deve ser feito com toda a transparência.
Então, é uma questão de transparência nesse processo de envio das forças da Ruanda. No caso dessa DEC, nós sabemos quem vai pagar, são os Estados-membros. Foi aprovado o orçamento. No caso de Ruanda, quem vai pagar? Então, todos esses pontos pendentes fazem com que o processo não seja transparente. Esse é que é o grande problema. Moçambique pode trazer forças de onde quer que seja, como já trouxe. Tem que ter um processo transparente dos moçambicanos sem conhecimento.
E a outra questão importante que, na opinião de António Timba, deve ser explicada aos moçambicanos é quando é que os ruandeses vão sair de Moçambique.
Na verdade, já não sabemos quando é que esta tropa vai sair. Primeiro eram os 3 meses. Mas está claro que ainda não há nada ali para eles abandonar o país. Recuperamos algumas zonas, sim, mas onde estão esses insurgentes que estavam aqui? Ninguém sabe. Estão em algum lado. Então, não há razão daquela tropa sair agora. Porque, na verdade, é preciso defender os moçambicanos, principalmente a população de Cabo Delgado.
Por seu turno, o analista Moisés Mabunda afirma que mesmo que os ruandeses saiam, poderá permanecer em Moçambique uma força residual para proteger o projeto da Total e a Funge, porque o exército moçambicano está fragilizado.
Infelizmente, nós como moçambicanos todos nos custaram ouvir isso, mas o exército ruandês está mais preparado tecnicamente do que o nosso. Quer dizer, o nosso exército precisa de muita preparação, precisa de muita formação. Temos também de equipamento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Maputo, onde, pelo segundo dia consecutivo, o antigo presidente Armando Guebuza depois, na qualidade declarante, no caso das dívidas ocultas. Ele fez críticas para dentro e fora do país, terminando assim a sua audição sobre as dívidas ocultas. William Apote acompanhou as declarações de Armando Guebuza.
Armando Guebuza reiterou a sua convicção sobre a utilidade e viabilidade e perante as consequências que resultaram do fracasso, deixou desabafos com ataques para dentro e fora de portas.
Não houve, que eu saiba, entre os países que aplicaram sanções, esforço de compreender o que aconteceu. E, naturalmente, nós outros, que estávamos a trabalhar neste processo, não fomos perguntados, não fomos questionados, nem por esses países ocidentais e nem pelo nosso governo. Só agora, 7 anos depois, em tribunal, é que somos perguntados.
Durante cerca de 3 horas de audição, voltou a mostrar hostilidades com Filipinhos, chegando a considerar de estranhas as declarações prestadas na instrução preparatória.
Ele era chefe do comando operativo e diz que não sabe nada do que se passou. Não. É estranho. O projeto é uma coisa que era necessária.
E perante as declarações do antigo estadista, a ordem dos advogados voltou a pedir que Filipinhos seja ouvido. Flávio Benete é antigo bastonário da ordem e foi o porta-voz do pedido.
Estamos com novos dados de que resulta, na nossa opinião, a necessidade de audição na qualidade declarante de Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes.
Mas o juiz, pela terceira vez, voltou a dizer não.
E sobre esta questão, não há mais ligeira controvérsia.
Dentro de 2 semanas, o julgamento vai a alegações finais e advogados de alguns constituintes já fazem a sua leitura sobre o caso. Abdul Ghani é um deles.
Depois das declarações de ontem, explicou a razão, como foi criada as empresas, em que contexto. Quando ele diz que o SIMP, no seu conceito, previa a criação dessas empresas, o momento de execução foi um momento posterior. Significa que, de facto, aquilo que diz a acusação, em que vinha aqui arvorar, dizendo que a criação das empresas Mami e Matu tinha sido do CISO, nomeadamente o Gregório Leão, caiu por terra.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Na Guiné-Bissau, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas classificou hoje de vergonhoso que nenhum quartel tenha saído em defesa do Presidente da República no dia 1 de fevereiro e que 17 dias depois ninguém tenha sido detido. O general Biagé Nantan fez estas declarações numa visita ao quartel de comando em Bissau.
A partir de hoje, todo comandante de zona militar, todo comandante de batalhão, tem a missão fundamental para cumprir a diretiva de chefe de Estado-Maior. Busca e apreensão.
A partir de hoje, todos os comandantes das zonas militares, todos os comandantes de batalhões têm a missão fundamental, busca e apreensão, afirmou em crioulo o general Biagé Nantan, que criticou o facto de pessoas que juraram a bandeira da Guiné-Bissau pagarem armas para atirar contra o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e membros do Governo. Mas ninguém fez nada. O chefe de Estado-Maior-General classificou de vergonha que os seus homens não tenham feito nada, não tenham perseguido os autores da alegada tentativa do golpe de Estado.
17 dias em fuga, senhores! Hein? Não sentem vergonha?
17 dias em fuga, senhores? Não sentem vergonha? Acrescentou o chefe do Exército, quem pediu que os autores da alegada tentativa de golpe sejam levados à justiça. No entanto, como a Voz da América noticiou na semana passada, muitas casas de Bissau estão a ser revistadas por contingentes formados por até 20 homens armados. A advogada Maimuna Silá...
Homens fortemente armados, fardados, quiseram entrar em minha residência com armas, metralhadoras, e eu pedi que não o fizessem justamente por estar com crianças a quem eu não queria traumatizar. Felizmente admiram, entraram três homens na minha residência e retiraram tudo à procura de armas e de pessoas.
Outro morador, que não quis identificar por razões de segurança, também recebeu a visita de homens armados de madrugada.
Mandaram para nós abrirmos a mala, guarda-fato, e eles não viram nada.
Eles se identificaram?
Não sei se é ordem superior.
O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas voltou a defender o compromisso do Exército com a Constituição e disse que o povo da Guiné-Bissau não merece tanto sofrimento. Bem-vindos a mais uma edição de Artes na Voz da América. O artista plástico moçambicano Walter Zandamela foi selecionado pela marca Swatch para criar uma tela artística que celebra o seu país e mostrá-la na Expo Dubai 2020, que está neste momento a decorrer. A coleção Maninga Hope, de Cremildo Walter Zandamela, para os relógios Swatch, lança a luz da esperança numa terra assolada por muitas dificuldades. A felicidade do fundo colorido é contrastada por uma forma sombria e retorcida em primeiro plano. Mayra La Salette falou com o artista moçambicano para saber mais sobre esta grande oportunidade e assina hoje esta rubrica de Artes na Voz da América.
Walter Zandamela candidatou-se a um concurso internacional por via de um amigo e na altura ele olhou para o desafio como algo grande, mas não impossível.
Tenho que agradecer em especial um amigo, diz-me que leu este anúncio no jornal e fez o recorte e mandou-me, disse para Walter, vamos tentar esse concurso aí, vamos ver se dá certo. E, de fato, entrei nesse desafio da Swatch. Nunca esperei na vida, na verdade, em concorrer em algo assim tão grandioso. Mas foi mesmo uma honra, significa representar Moçambique num espaço diferente, que é de uma marca extremamente importante para aquilo que é o design dos relógios, não é? Um concurso universal, quase todo mundo a participar. E você lá de Moçambique, de Spamanim, concorrer para isto, portanto, foi muito forte e muito emocionante, né? Dizer que até hoje isto mexe comigo e está a ter uma repercussão muito, muito, muito grande. Às vezes nós ficamos naquela... estamos na cauda. Enquanto que não estamos na cauda. Isso, na verdade, foi uma avaliação também para vermos qual é o nosso nível, né?
Com Manning Hope, Walter quis passar uma mensagem especial aos moçambicanos.
Aqui eu quis brincar com uma palavra. Primeiro, brincar com uma palavra muito nossa, que é Manning. Manning, para nós, significa muito. O Hope, quer dizer, é de esperança. Eu quis fazer esta mistura de língua. Mas tudo isso é muito profundo para mim, porque quase que há 40 anos, desde que eu nasci, não me lembro de termos passado um ano inteiro em Moçambique sem nenhum problema. Talvez até tenha sido isso que tenha me feito participar no concurso. Há sempre uma esperança que, quem sabe, um dia este país brotará uma alegria quase interminável. Eu, em particular, tenho uma esperança que o país seja um país feliz, na plenitude, não com esses intervalos, hora de cheias, hora de guerra. E quis transmitir que é um país também de pessoas que, mesmo dentro dessas vicissitudes todas, as pessoas, Mayra, digo-te que a pessoa, mesmo em momentos de dor, sempre vai te transmitir um sorriso de alegria e de esperança. Temos que ter fé. Portanto, é estar com esta fé de que um dia, Moçambique, poderemos, pelo menos 300, um dia ou um ano completo, estaremos felizes sem sentir estas vicissitudes, porque é um povo que sofre realmente. Mas em algum momento, se formos anotar, mesmo esta seleção traz um pouco de uma gota de alegria para aquilo que são as pessoas que estão ao redor de mim, e isso já é muito bom.
Como é que tem sido a recepção da família, dos amigos, de pessoas que te conhecem como artista e vêm, e talvez mesmo a reação no Dubai? Sabes como é que as pessoas estão a reagir?
Começando pelo Dubai, infelizmente não tenho um feedback de Dubai, mas quero acreditar que tem sido uma reação muito boa. Em relação ao pessoal que é em Maputo, amigos, família, estão todos felizes. Dizer que estou aqui numa situação em que todos querem um exemplar. Infelizmente só tive 7. Partilhei alguns com pessoas muito especiais. Não quer dizer que os outros que não tenham não sejam especiais, mas há pessoas que participaram diretamente comigo para ajudar na correção do texto, também para dar esta força, porque, sabes, Mayra, conseguir ou ter alguém ao lado a te dar força, principalmente no ramo das artes, que são quase marginais, isso é muito difícil, principalmente a família, né? Ter uma família que acredita em ti como artista, isso é muito difícil. Portanto, essas são as pessoas que eu acarinhei-lhes com o presente deste exemplar do relógio da SWAT. Mas quem sabe, se um dia as moedas fluírem, quem sabe poderei fazer mais exemplares para mais moçambicanos, amigos, etc. Mas dizer que o feedback está muito positivo.
Como é que tem sido a tua caminhada, a tua jornada nas artes?
Dizer que é sempre um desafio. Como qualquer um, isto é igual a qualquer área, como jogador de futebol, pode ser lesão se for jogador de futebol, ou de basquete, não sei o quê. Portanto, acho que é igual a tudo. O mais importante aqui no meio disto de viver da arte é o indivíduo fazer uma aposta, ter o foco, não é? Porque imaginemos que na primeira queda ou na segunda queda, porque na verdade já participei em vários concursos e não fui selecionado em tantos deles. Mas não desisti. Não é? Tive essa tal esperança que eu me refiro no título da obra que mandei para Soares. Que é preciso ter sempre fé e acreditar que um dia as coisas vêm para nós. Porque também não podem vir para nós, para todos nós ao mesmo tempo, não é? Portanto, o saber esperar, o saber, o acreditar, isso é que tem sido a minha bandeira para poder estar a continuar nesta vida desafiadora de artista plástico.
Depois deste momento Swatch, que outros desafios estás a propor?
Ou ainda estás a viver esta alegria e não tens ainda no horizonte alguma ideia? Mas se tens, partilha connosco.
Uau, interessante. Desafios ou projetos sempre estão lá. Este projeto, o momento Swatch, eu gosto. O momento Swatch é um momento que apareceu no meio de vários momentos muito bons do meu trabalho, graças a Deus. Tive encomendas de grandes empresas. Posso não referir aqui os nomes, né? mas graças a Deus, ano passado foi um ano muito bom. Que estão também no meio de um programa, de uma exposição que eu estou a preparar, da minha sexta exposição individual. Portanto, os projetos vão andando e vão surgindo. É interessante que no mundo das artes, tu, quando menos espera, aparecem coisas boas. Então, os projetos estão aí, vão acontecer. Estou a preparar a minha exposição. Vamos ver se consigo para 2023. Teria sido para ano passado, infelizmente não consegui. E, portanto, estou a preparar a minha exposição, sexta exposição individual, para 2023. As outras coisas com o decorrer do ano, há pequenos projetos, pintura ali, pintura acolá, mural ali, mural acolá. Portanto, isso vai acontecendo, são as coisas que nos dão esta pequena sobrevivência. Mas dizer que também estou a viver com muita alegria este momento.
Não é? Se tivesses que associar uma música de Moçambique ou não ao teu momento Swatch, que música seria essa? E porquê?
Eu não vou, nem vou pestanejar. Há um músico que já não está vivo, né? Mas ele sempre fez parte daquilo que é o meu crescimento artístico. Sempre me inspirou o Gito Baloi. Portanto, uma qualquer música do Gito Baloi, essa já significa muito para mim, porque sempre inspirou-me a maneira do músico ser, a forma como ele criava os seus momentos musicais. Portanto, isso sempre me inspirou. Portanto, um Gito Baloi estava muito bom.
A coleção Manning Hope está a ser exibida na Expo Dubai, no pavilhão da Swatch, e está também disponível no site da marca de relógios.
Bueno.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
Separatistas apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia anunciaram hoje que planeiam evacuar os cidadãos nas duas regiões por si controladas para a Rússia. Uma decisão que, segundo analistas, pode ser usada como pretexto para a Rússia invadir a Ucrânia. Notícias acabadas de chegar dizem que essa evacuação já começou. Denis Pushilin, dirigente da autoproclamada República Popular de Donetsk, disse que a Rússia tinha concordado em albergar aqueles que deixarem a região, sendo os primeiros a serem evacuados mulheres, crianças e idosos. A outra autoproclamada República de Luhansk fez um anúncio semelhante. A maior parte dos habitantes dessas duas regiões falam a língua russa e já receberam a cidadania russa. Pelo segundo dia consecutivo, forças governamentais ucranianas e rebeldes separatistas apoiados pela Rússia disseram estar a registar-se um aumento de confrontos militares no leste do país. Um aumento que Washington e outros aliados disseram poder ser parte de um pretexto para uma invasão russa. A Reuters citou uma fonte diplomática como tendo dito que as trocas de artilharia nos últimos dois dias têm sido as mais intensas ao longo da fronteira leste da Ucrânia desde um cessar-fogo em 2015. Essa fonte disse que só esta manhã foram registadas 600 explosões, 100 mais do que na quinta-feira. O Kremlin descreveu a situação como potencialmente perigosa. O presidente Joe Biden deverá manter hoje conversações telefónicas com os líderes da Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, Itália, Polónia e Roménia e também com dirigentes da União Europeia e da NATO. Ontem, a Rússia entregou uma carta aos Estados Unidos acusando Washington de ignorar as suas exigências de segurança e ameaçando com medidas militares técnicas não especificadas. A Rússia disse que o presidente Vladimir Putin vai pessoalmente supervisionar exercícios envolvendo as suas forças de mísseis nucleares no sábado, mas disse que estes exercícios não devem ser causa para alarma. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin falou hoje pelo telefone com o seu homólogo russo, a quem apelou à descalonada da crise, disse um porta-voz do Pentágono. Os Estados Unidos anunciaram, entretanto, a venda de 250 tanques de guerra à Polónia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou a esperança que uma invasão russa não acontecerá. Falando na Conferência de Segurança a realizar-se em Munique, na Alemanha, Guterres disse que se uma invasão acontecer, será o que descreveu de uma catástrofe e apelou aos dirigentes de todas as partes para diminuírem a sua retórica. Declarações públicas, disse o secretário-geral da ONU, devem ter como objetivo reduzir as tensões e não aumentá-las. Uma fonte oficial da União Europeia disse hoje ser possível que um acordo nuclear com o Irão e os Estados Unidos seja acordado nas próximas duas semanas. Essa fonte, citada pela agência Reuters, disse estar-se na fase final das negociações em Viena e que há agora um texto a ser discutido muito próximo do que será o texto final. Negociações entre os Estados Unidos e o Irão para o reatar do acordo nuclear de 2015 estão a ser mediadas pela França, Alemanha e União Europeia, que fazem parte do acordo inicial abandonado pelos Estados Unidos durante a presidência de Donald Trump. O Irão começou desde então a violar os termos do acordo. Jatos da Força Aérea Israelita sobrevoaram hoje a capital do Líbano, Beirute, depois da defesa antiaérea de Israel ter sido ativada. Isto depois de um drone ter atravessado a fronteira do Líbano com Israel. O grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, disse que um dos seus drones voou sobre Israel durante 40 minutos sem ser detectado. As autoridades militares israelitas disseram ter ontem abatido um drone do Hezbollah. O Niger aceitou que as tropas francesas e europeias que se retiraram do Mali se estacionem no país para combater os rebeldes islâmicos que atacam vários países da região do Sahel. O presidente Mohamed Bazoum disse que essas forças serão assim capazes de responder às ameaças de grupos jihadistas na zona. O Mali pediu, entretanto, a países estrangeiros e europeus para ajudarem o país na luta contra os rebeldes islâmicos. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdoulaye Diop, disse que países europeus que quiserem colaborar com o Mali em questões de segurança podem fazê-lo dentro de um sistema bilateral.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 18 de fevereiro. De todos se despedem desde Washington, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite, até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice